Terça-feira, março 30, temas em destaque no Portugal em Direto, Cláudia Costa.
A região norte quer 15 mil milhões de euros do Portugal 2030, fundos comunitários, para resolver os atrasos estruturais de desenvolvimento da região e uma aposta clara na área rural. Um norte forte, internacionalmente competitivo, é indispensável para a recuperação económica do país, é o que diz o Conselho Regional do Norte. Depois de Lisboa e Porto, o Algarve é a região com mais casos sinalizados de sem-abrigo, um problema que a pandemia agravou. O apoio ao sem-abrigo na região algarvia vai agora contar com uma verba de quase 1 milhão de euros de fundos comunitários. Com este dinheiro vai ser dada ajuda a pessoas em risco de exclusão em 7 concelhos. Daqui a pouco vamos estar em direto da margem direita do Rio Mondego, em Coimbra. O movimento ambientalista quer suspender a possível instalação de um campo de golfe na Portela e reflorestar aquela zona. Mas no centro da emissão de hoje está a Semana Santa de Braga.
A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, a Antena 1 Madeira e a Antena 1 Açores. Ora, também no Facebook pode acompanhar o Portugal em Direto, que começa agora. A edição é da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.
O Conselho Regional do Norte quer pelo menos 15 mil milhões de euros de verbas comunitárias para aplicar no desenvolvimento rural e este organismo reúne esta tarde para debater a distribuição dos dinheiros do Portugal 2030 e deixa este sublinhado. É preciso apostar nos setores agroalimentar e florestal para combater o despovoamento no norte do país, Lourdes Dias.
O Conselho Regional do Norte quer pelo menos 15 mil milhões de euros, ou seja, metade dos cerca de 30 mil milhões previstos no Acordo de Parceria Portugal 2030, para investir no norte do país em setores ligados à floresta e ao agroalimentar. O presidente do Conselho e a autarca de Caminha diz que é preciso falar da política agrícola comum a norte.
Ao lado da aplicação dos fundos do Plano de Resiliência, ao lado da aplicação dos fundos do Portugal 2030 para a próxima década, a necessidade de encontrarmos melhores e mais robustas soluções para podermos ajudar a agricultura do Norte a ser um contribuinte para a economia nacional. Precisamos de falar da PAC a Norte. Esse é um discurso que tem que entrar na próxima década também nas preocupações do nosso país.
Depois do discurso à volta da coesão, da inovação e da competitividade, o Conselho Regional do Norte faz agora um sublinhado especial para o desenvolvimento rural da região.
Um norte rural onde vivem pessoas, onde a indústria agroalimentar, onde a indústria ligada à floresta é fundamental para continuarmos a ter população e para termos população temos que ter rendimento. Para aumentarmos o rendimento das pessoas que vivem no norte rural, aqueles que trabalham a agricultura, aqueles que trabalham a pecuária, nós precisamos de ter o apoio dos fundos europeus. E a verdade é que quando falamos de política agrícola comum associada ao nosso país, rapidamente associamos isso ao investimento que tem existido no Alentejo ou nas Lusírias ribatejanas. E o Norte tem um setor agroindustrial que precisa de apoio.
Miguel Alves pede justiça, ou seja, mais investimento numa região que é exportadora, mas a mais pobre do país.
Fazer justiça é olhar para uma região que, apesar de ser o motor das exportações nacionais, de ser o motor da produção industrial nacional, continua a ser a região mais pobre de todo o país. E quando pedimos que haja uma atenção no próximo quadro comunitário, quando pedimos que pelo menos metade dos 29,8 mil milhões de euros que vêm para Portugal sejam mobilizados para a região norte, o que estamos a fazer é um exercício muito simples, aplicar os mesmos critérios de distribuição foram usados pela Europa, na distribuição pelos Estados-membros, na afetação regional dos recursos aqui no nosso país.
O Conselho Regional do Norte vai também discutir, na reunião desta tarde, a proposta para a desconcentração da unidade de missão Recuperar Portugal e da sede e base executiva do Banco de Fomento a localizar na região norte do país.
Um norte forte e internacionalmente competitivo é indispensável para a recuperação económica do país, é o que diz o Conselho Regional do Norte, que se vai bater esta tarde por esta reivindicação. Foi há um ano que um grupo de 5 profissionais de hotelaria, desempregados ou em layoff, lançou a iniciativa que dá pelo nome Hotelaria Madeirense ajuda a nossa ilha. A ideia é precisamente apoiar pessoas e famílias socialmente afetadas pela pandemia. A partir desta semana, a iniciativa passa a ser reconhecida como instituição particular de solidariedade social. Paulo Santos.
Nos últimos 12 meses, o projeto serviu milhares de refeições e ocupa agora instalações cedidas pela Casa do Povo do Caniço, onde o número de pedidos de ajuda de famílias carenciadas tem aumentado e já são quase 200. O número de voluntários também aumentou, são já 50. Carlo Martins, porta-voz da iniciativa, explica o trabalho feito em declarações à Agência Lusa.
E muitas vezes as pessoas deixam chegar a um ponto muito complicado, quase de não retorno, para pedir ajuda. E quando fazem isso já é um pouco tarde. Porquê? Porque os apoios para chegar demoram algum tempo. Normal. É uma coisa normal. E quando pedem ajuda já estão mesmo a precisar de uma intervenção. E é aí que a nossa equipa, a nossa task force, vai entregar comida e vai ajudar durante aquele tempo, aquela gap que existe entre o pedido de ajuda até receberem a ajuda.
Maria do Carmo Ornelas, professora reformada e uma das voluntárias do projeto, explica que a ajuda através de cabazes chega a 166 pessoas, incluindo 38 crianças.
Geralmente nós já conhecemos as famílias, claro, já sabemos o número de pessoas, vem cá, faço os cabazes, vou entregar, a maior parte das vezes sou mesmo eu que no meu carro vou entregar.
Carlos Martins adianta que atualmente o apoio destes voluntários vai além do fornecimento de refeições e alerta para a vergonha que atinge muitas famílias.
E há muitas neste momento que têm um problema grave, que é não conseguem encarar os filhos e dizer aos filhos que estão a passar dificuldades. E é isto que nós estamos a encarar mais nas últimas duas semanas, é isso mesmo. É pais, é a chamada classe média que não consegue encarar a situação que está a viver e a situação de dificuldade que está a passar e não conseguem encarar os filhos e dizer que estão a passar dificuldades. Há muitas crianças e muitos jovens que não têm noção nenhuma do que está a passar.
Ao fim de um ano, a iniciativa está em vias de ser reconhecida como instituição particular de solidariedade social. Passará a ser conhecida já esta semana como Associação Uma Ilha, Um Povo. O objetivo, num futuro próximo, passa pela construção de uma aldeia comunitária para idosos e jovens com alguns problemas.
A ideia é apoiar precisamente pessoas e famílias socialmente afetadas pela pandemia na Ilha da Madeira. As autarquias que foram afetadas pelas depressões Elsa e Fabian entre 17 e 22 de dezembro de 2019 podem candidatar-se a uma verba de quase 5 milhões de euros. O anúncio acaba de ser feito pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública. Este dinheiro destina-se à reparação de danos causados em infraestruturas e equipamentos municipais. As candidaturas para a atribuição deste apoio financeiro encontram-se abertas até ao final do próximo mês de abril. Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu são os distritos que foram particularmente afetados pelas depressões Elsa e Fabián. A Ponte Móvel de Leixões, em Matosinhos, vai encerrar ao trânsito automóvel e pedestre a partir de amanhã até, previsivelmente, ao dia 30 de abril, ou seja, praticamente um mês. O anúncio foi feito hoje pela administração dos portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo. A PDL explicou que vai encerrar a travessia logo a partir das 6 da manhã. Os trabalhos consistem na substituição de um dos cilindros hidráulicos. Durante o período de encerramento e a fim de minimizar os transtornos causados, a PDL assegura gratuitamente o transporte de peões entre Matosinhos e Lessa da Palmeira, sendo o trânsito automóvel direcionado para o já congestionado viaduto da A28. O transporte entre as margens será assegurado por autocarros fretados pela PDL, que vão funcionar durante 24 horas, de 10 em 10 minutos durante o dia e de 20 em 20 minutos durante a noite.
Onde estás, Ana?
Estamos aqui mesmo na Sé de Braga, a Sé, onde se realizam as missas.
No ano passado, a pandemia proibiu as missas na Páscoa.
Este ano, se Deus quiser, continuamos a fazer as celebrações aqui na Catedral, mas já com a abertura à participação dos fiéis, segundo as normas da Conferência Episcopal.
Com distanciamento, uso de máscara e sem procissões, sem turistas.
Deixámos de ter o burburinho das pessoas a movimentarem-se. De facto, uma cidade vibrante, cheia de portugueses e de turistas estrangeiros, a passarmos a ter as lojas fechadas, as esplanadas sem pessoas e de facto, há um clima de medo.
Medo da Covid-19 e um prejuízo estimado, em Braga, em 12 milhões de euros.
Uma da tarde, 25 minutos, o movimento Mondego Vivo quer suspender a possível instalação de um campo de golfe na Portela, em Coimbra, e pede a reflorestação da margem direita do rio Mondego, que a autarquia terraplanou. O documento vai ser enviado à Câmara, à CCDR Centro e à Agência Portuguesa do Ambiente. Se conseguir um número significativo de assinaturas, segue também para a Assembleia da República. O repórter Joaquim Reis está precisamente na Portela, junta-se a nós aqui em direto. Joaquim, vamos então perceber os argumentos desta contestação?
Vamos, de facto, perceber os argumentos, mas antes impõe-se uma descrição. Estamos aqui entre a Ponte da Portela e a Praia Fluvial do Rebolim, numa zona de vários hectares, onde aquilo que vemos é a terra nua e crua, recentemente despida de todo e qualquer tipo de vegetação. Há aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 árvores, 12, como lá ao fundo, uma dúzia de árvores que sobreviveram num espaço de vários hectares. Estamos precisamente à beira do rio Mondego com o coordenador do movimento Cidadãos por Coimbra, Jorge Gouveia Monteiro. Fala-se de campo de golfe. Há notícias de que já terá havido várias reuniões entre a autarquia, a federação e uma academia privada de golfe em Coimbra, mas a autarquia nega que haja qualquer intenção de vir para aqui um campo de golfe. Gouveia Monteiro diz que isto foi uma simples limpeza de espécies infestantes.
Bom, boa tarde a todos. Isto não é uma limpeza, o que é que está é um atentado ambiental, não é? Portanto, é destruir uma margem do rio, toda a vegetação ripícola, que designa precisamente as espécies vegetais que aguentam as areias e a terra na margem do rio. Quando olhamos para a outra margem e quando olhamos para os terrenos sobrantes que não foram objeto desta barbárie, vemos que há imensa vegetação, choupos, aveleiras, cedros, pinheiros, e aqui há uma paisagem lunar completamente depois dos bulldozers terem destruído isto tudo. E,
portanto, foi em causa às margens?
A primeira questão que se põe é exatamente essa, Joaquim Reis, defender a margem do rio, porque nós conhecemos bem o Mondego e o que a Câmara também devia conhecer, porque só nos últimos 20 anos houve 3 ou 4 cheias muito caudalosas que inundaram esta zona toda onde estamos neste momento. E, portanto, qualquer grande chuvada, algumas precipitações em abril que não são inéditas, pode levar à margem do rio. E, portanto, estar a discutir neste momento se é para golfe, obviamente temos uma ideia de que, e julgo que toda a população acompanhará esta ideia, de que isto deve ser parte do Parque Verde entre o Choupal e a Portela. E, portanto, um grande parque público, como Madrid está a fazer neste momento, como as grandes cidades estão a fazer, fala-se da vegetalização das cidades, e, portanto, é esse o grande uso público que nós acompanhamos. Mas antes disso, a montante disso, é preciso parar com a destruição da margem. E, portanto, eu peço a todos os cidadãos que assinem a petição para fazer reconsiderar. O Sr. Presidente da Câmara foi interpelado em plena Assembleia Municipal, na sexta-feira passada, teve todas as oportunidades para explicar o que é que pretendia, insistiu na defesa da ideia da limpeza. Limpeza, aliás, é uma expressão que já serviu para as piores coisas da humanidade. Mas há aqui indícios de traçado de arquiteto, não é? E, portanto, há aqui acessos que estão a ser construídos a partir da Via Rápida, como lhe chamam, da N17. Estamos diante de uma urbanização gigantesca, onde as pessoas correm exatamente pela Via Rápida porque não podem correr aqui junto ao rio, onde seria muito mais aprazível.
Parte do arvoredo arrancado foi, estamos mesmo aqui com três exemplos, atirado para dentro do rio. Estão aqui árvores arrancadas pela raiz que foram parar ao rio.
Exato, e isso é também uma preocupação que temos, que os destroços destas árvores que foram lançadas sobre o leito do rio vão provocar estragos a jusante, e perguntámos isso também ao Presidente da Câmara, quem é que assume a responsabilidade dos estragos que estes destroços depois vão provocar a jusante. Portanto, é preciso parar para pensar. Eu julgo que a Câmara, o Presidente acaba de ser anunciado como recandidato ao seu sexto mandato autárquico em Coimbra. É preciso parar para pensar, é preciso rapidamente conter estas margens.
A petição é para isso.
Plantar aqui árvores e vegetação rapidamente nesta margem, que ainda consiga, digamos, garantir que segura aqui os terrenos e depois garantir que, de facto, não há projetos escondidos, não é? Portanto, o que indigna mais as pessoas, e que elas estão a manifestar-se com muita clareza, e vão entregar a petição no dia 12, vai haver uma concentração em frente à Câmara para fazer a entrega dessa petição. Portanto, é a altura de, se há projetos escondidos, ponham-nos à mostra e digam ao que vêm. Agora, não insistam na ideia de que isto é uma limpeza, porque toda a gente percebe que o que é que está é muito mais do que isso e tem um projeto oculto na maneira como está a ser feito.
Gouveia Monteiro, coordenador do Movimento Cidadãos por Coimbra, integrante deste movimento Mondego Vivo, em defesa da paragem desta limpeza aqui na zona da Portela e da reflorestação de toda esta zona da margem direita do Mondego. Uma petição que já está com perto de 1000 assinaturas.
A reportagem em direto do jornalista Joaquim Reis, na zona da Portela, em Coimbra. Ora, em declarações gravadas há instantes à Antena 1, o presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, disse que o que ali, na zona da Portela, está a ser feito é uma importante requalificação das margens do rio Mondego. Manuel Machado desvaloriza, assim, a posição deste movimento Mondego Vivo.
Vejo esse movimento como um movimento que aparece a surfar as ondas do rio Mondego, tentando aproveitar-se mal de um trabalho importantíssimo que vem sendo feito, que é a requalificação das margens do rio Mondego. Desde o Rebolinho, praia fluvial, até ao Choupal, a Câmara Municipal vem investindo desde há 3 anos um valor na ordem dos 30 milhões de euros para requalificar as margens do Mondego. Isso é que é o essencial, com a proteção do meio ambiente, com os cuidados todos necessários, que incluem, por exemplo, a remoção de pneus, de carcaças de automóveis e de outros trastes que, de forma imprópria, ao longo do tempo, naquele silvedo, foram escondidos. Isso nós estamos a melhorar, a requalificar e a atrair, a chamar a atenção, a estimular a visita dos conibrisenses e dos visitantes às margens do rio, que são belíssimas e estão a ser extremamente bem tratadas com especialistas, com pessoal trabalhador aplicado e a dar bons resultados.
A posição da Câmara de Coimbra, gravada há instantes pela Antena 1, Manuel Machado, a desvalorizar assim a posição deste movimento Mondego Vivo, que quer suspender a instalação de um campo de golfe na zona da Portela, em Coimbra. Uma da tarde, 32 minutos. Este é o programa que liga o país, o território, ao nosso palco e a nossa marca. Ora, esta semana estamos a tomar o pulso ao impacto que a pandemia está a ter neste período de Páscoa em vários setores e zonas do país. E quando se fala em Páscoa, é quase obrigatório falar da Semana Santa de Braga, a mais famosa de Portugal, um autêntico cartaz turístico, religioso e um importante ativo económico. Só que, desde o ano passado, tudo mudou. Este ano, a Igreja apenas mantém as missas com fiéis. O ano passado nem isso era possível. De resto, o cartaz religioso da Semana Santa foi todo cancelado em termos físicos. Vão ser feitas transmissões explicativas e exposições digitais que substituem as tradicionais procissões. A repórter Ana Gonçalves foi até à sede de Braga, a mais antiga sede do país, perceber como é que vão decorrer as celebrações de acordo com a atual situação de saúde pública.
Boa tarde, Cónigo Avelino Amorim, é o presidente da Comissão das Solenidades da Semana Santa. Estamos aqui mesmo na sede de Braga, a Sé, onde se realizam as missas, onde o ano passado não se pôde sequer realizar todas aquelas solenidades e celebrações que antecedem a Páscoa, mas este ano, pelo menos, há essa exceção, digamos assim.
Sim, a Sé Catedral continua a ser o centro da celebração da Semana Santa em qualquer das circunstâncias. Normalmente nós fazemos todos os anos das celebrações da Catedral o centro de todo o nosso programa. O ano passado também foram aqui, mas apenas com a especificidade de não terem a participação dos fiéis. Este ano, se Deus quiser, continuamos a fazer as celebrações aqui na Catedral, mas já com a abertura à participação dos fiéis, segundo as normas da Conferência Episcopal.
Uma lotação.
Exatamente, e as orientações da Direção-Geral de Saúde, portanto, com o distanciamento, o uso de máscara e a higienização das mãos e dos espaços, como está estabelecido para os eventos religiosos.
Que celebrações celebrações são essas? Porque há três dias, pelo menos, em que há as celebrações que antecedem a Páscoa e há todo um cerimonial.
Este ano também algum desses, portanto, todas as celebrações são efetuadas, alguns dos cerimoniais são dispensados, porque, por exemplo, o lava-pés, que é a atitude do serviço e desta entrega e da doação que a Igreja faz como Jesus em Quinta-feira Santa, por exemplo, não se pode realizar, assim como o Ósculo da Cruz na Sexta-feira Santa, mas há outras formas de vivermos esse momento também da adoração da cruz como sinal do amor maior, que é o sentido também da Sexta-feira Santa.
Também não se podem realizar este ano as procissões, que eram
as procissões, mais... sim, sem dúvida, milhares, por dizer, mais de uma centena de milhares de pessoas às ruas de Braga, isso sempre é, porque amanhã é espaço aberto, amanhã é o evento mais participado. Este ano, o ano passado não conseguimos fazer absolutamente nada, porque a antecedência com que o estado de emergência foi declarado não permitiu sequer termos algum programa alternativo. Este ano fomos trabalhando, porque a Comissão começa a trabalhar logo desde junho no seu programa, fomos trabalhando sempre como tendo como possível um plano alternativo, e é o que também teremos este ano. Portanto, não acontecem as celebrações, mas no horário e no dia de cada uma dessas celebrações faremos uma transmissão em direto nos nossos canais e nos canais da Arquidiocese, para abordarmos a história, a catequese, os principais quadros de cada uma dessas procissões. Portanto, uma vez que as pessoas não podem participar e assistir à procissão, podem pelo menos ter este exercício de conhecer por dentro e conhecer melhor não só o itinerário histórico, mas também espiritual de cada uma dessas procissões.
Além deste programa, portanto, paralelo à internet e que se pode realizar aqui na Sé de Braga, há mais outras iniciativas?
Sim,
que
sim, temos
destacar?
Mais outras iniciativas. Temos desde logo a apresentação de um livro, uma publicação sobre a Semana Santa em Braga, com o texto do Dr. Rui Ferreira e a fotografia do Delgado, portanto que será uma obra também de referência pela qualidade do texto, mas sobretudo e também pela qualidade da fotografia. Para além disso, temos também o grande concerto, que será realizado na mesma na Terça-feira Santa com a Orquestra do Norte, que não será aqui na Catedral, mas no Altice Fórum, porque oferece todas as condições para os eventos culturais nesta fase, e que será também apenas transmitido online, que é a possibilidade. Temos ainda também uma visita guiada ao Bom Jesus, também apenas acompanhado pelos nossos canais e pela presença nos nossos meios de divulgação, uma vez que também não permite a participação física ou presencial, que será uma visita guiada ao Bom Jesus no sentido de explorarmos também todo o escadório, o seu simbolismo, a sua teologia, e portanto será uma forma também de perceber todo o edificado do Bom Jesus, todo ele dedicado também à Paixão de Cristo, e que é património mundial.
Cónego Avelino Amorim, muito obrigada. Sim.
Daqui a pouco vamos então perceber o impacto que esta Semana Santa de Braga em novos moldes tem numa outra área, no comércio da cidade, isto num ano em que Braga foi eleita, curiosamente, o melhor destino europeu. O apoio ao sem-abrigo no Algarve vai contar com uma verba de quase 1 milhão de euros de fundos comunitários. A candidatura apresentada em parceria por 5 instituições em 7 municípios presta apoio a pessoas em risco da exclusão social, nomeadamente em situação de sem-abrigo. Depois de Lisboa e do Porto, o Algarve é a região do país com mais casos sinalizados, um problema que a pandemia agravou. Ora, esta parceria, constituída em torno do projeto Legos, vai trabalhar em vários domínios para ajudar cada um dos quase 600 casos classificados como sem-abrigo na região Algarvia, Maria Antunes.
O MAPS, Movimento de Apoio à Problemática da SIDA, é das 5 entidades a coordenadora desta parceria do projeto Legos. Em concreto, Fábio Simão, presidente do MAPS, o que é que estes 900 mil euros vão permitir fazer e em que ações?
Um conjunto de respostas diferentes, focadas nas pessoas, de forma em que se possa potenciar as pessoas e trabalhar ao ritmo delas, que é o que nós mais precisamos.
Isto, de uma forma muito concreta, significa ir para o terreno, porque ajudar sem-abrigo, pessoas em situação de sem-abrigo, inclui muitas variantes, não é só arranjar um teto, muitas vezes.
Muitas mesmo. Aliás, o que nós queremos mesmo é uma integração comunitária. Portanto, que a comunidade também faça parte deste processo, porque é importantíssimo para que as pessoas se sintam parte de algo. E é esse o nosso principal objetivo.
São quase 600 sem abrigo no Algarve.
Sim. Neste momento, aliás, esses números eram de 2020, agora aumentámos mais, já ultrapassámos essa barreira.
Estamos com quantos casos neste momento em exclusão social, designadamente em sem-abrigo?
Eu não posso arriscar um número, porque nós iniciámos o ano aqui a contabilizar e ainda não conseguimos verificar se todos aqueles que estavam em 2020 ainda se mantêm, mas com os números novos ultrapassámos os 600.
E estamos a falar em casos espalhados por todo o Algarve, que a pandemia e a crise económica vieram agravar.
Sim, seguramente, e acho que o pior ainda está para vir.
E em todo o Algarve ou há locais onde estes fenómenos são mais notórios?
Há concelhos, todos eles tiveram um aumento, mas há concelhos em que é mais significativo.
Faro, eventualmente?
Faro, Portimão, Olé, são sempre concelhos mais... que têm mais movimentação e são mais chamativos.
Daí também a origem das instituições e os 7 municípios que são envolvidos neste projeto Legos.
Exatamente.
Designadamente são 900 mil euros, vocês estavam a contar com a aprovação desta candidatura, era algo expectável ou eventualmente estavam a pensar em respostas que não passariam significativamente por estes valores?
O valor inicial não era este, houve aqui um reforço deste valor devido ao tipo de candidatura que nós apresentámos, mas não estávamos, estaríamos também à espera que fosse aprovada, uma vez que unimos-nos todos em função de uma candidatura. Sinceramente, não estava à espera que fosse aprovado tão rapidamente e que todas as nossas atividades fossem consideradas elegíveis.
Entre as ações no terreno, e de uma forma muito resumida, Fábio, destaque-me algumas. Estamos a falar, obviamente, também, por exemplo, eu há pouco falei em ter um teto, porque ter um teto é importante. Muita gente vai poder ter, efetivamente, ainda que temporariamente ou não, uma solução de habitação ou não. Não passa por aí?
Não passa por aí. Este projeto em si não passa por aí, embora nós já tenhamos respostas de continuidade, que são os apartamentos partilhados, e este será um vínculo, será uma preparação para... Aqui o nosso objetivo é trabalharmos diretamente as pessoas nas condições melhores em que vamos ter as bases, vamos ter equipamentos e trabalhar de uma forma mais dedicada, de acordo com o tempo e com a vontade da pessoa.
Para que estas pessoas sejam integradas.
Exatamente. Portanto,
até
acompanhar...
do ponto de vista de trabalho e social.
É, a vantagem deste projeto e esta rede toda que se cria é exatamente isto, é nós podermos acompanhar do princípio ao fim. E esta é a magia que nós queremos transmitir, porque tem sido uma articulação com todos os parceiros, municípios, outras entidades, de forma maravilhosa e que nos vai dar uma continuidade ao trabalho e que com certeza será o pilar para que a integração seja bem feita.
Cada um destes 600 casos?
Cada um destes 600 casos, é o nosso objetivo.
900 mil euros aprovados no Programa Operacional do Algarve, numa rede, numa parceria, coordenada justamente pelo Movimento de Apoio à Problemática da SIDA, com o Fábio Simão, o presidente desta instituição de Faro, a trabalharem em rede para resolver, para ajudar a melhorar a vida destas quase 600 pessoas, casos que muitos deles a pandemia veio efetivamente agravar.
E este apoio ao sem-abrigo no Algarve vai contar então com uma verba de quase 1 milhão de euros de fundos comunitários. Depois de Lisboa e Porto, o Algarve é a região do país com mais casos sinalizados de sem-abrigo. A ideia é promover a mobilidade sustentável, entenda-se. A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa acaba de lançar uma aplicação que permite ter informações sobre a rede de transportes públicos. Esta ferramenta permite ainda partilhar uma viagem com amigos através das redes sociais, Nuno Amaral.
E chama-se Move-me, esta aplicação.
É isso mesmo, é uma aplicação que permite, sobretudo, garantir informação ao público.
Informação sobre transportes, rodoviários e ferroviários.
O grande propósito é exatamente promover a mobilidade, uma mobilidade sustentável, atraindo, sobretudo através da informação, da disponibilização de informação, atraindo pessoas para a utilização dos transportes públicos. E, portanto, desse modo, entendemos que esta era uma oportunidade de estabelecer uma maior relação entre a Autoridade de Transportes, que é a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, e os cidadãos que usufruem e que podem vir a usufruir desta mesma aplicação Move-me.
Hélder Henriques é o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, que integra os concelhos de Castelo Branco, Idanha Nova, Oleiros, Penamacor, Proença Nova e Vila Velha de Ródão.
A grande vantagem desta aplicação é exatamente a possibilidade de qualquer cidadão, qualquer pessoa que chegue à sub-região da Beira Baixa, poder consultar os horários, poder efetivamente perceber quais são os percursos e as paragens das respectivas carreiras e naturalmente também fazer o cálculo, portanto, entre origens e destino, percebendo o tempo que vai demorar a chegar a um determinado, de um ponto ao outro, no fundo, não é?
E para isso basta um telemóvel, Android ou iOS, e fazer download.
E a ideia é, obviamente, ir acrescentando mais informação e, sobretudo, acrescentando preferencialmente a rede, não é? Portanto, aprofundando a rede. Portanto, no fundo, são estes os grandes objetivos.
A aplicação Move-me é gratuita e, de acordo com Helder Henrique, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, já está disponível.
E basta ir ao motor de busca, escrever Move-me e descarregar esta aplicação. Nos tempos pré-Covid, durante a Semana Santa, Braga fervilhava com milhares de turistas que assistiam às tradicionais e seculares procissões. Hospedavam-se na cidade, faziam lá as refeições, compravam no comércio local, ou seja, ajudavam a economia da região a mexer. O presidente da Associação Comercial de Braga disse à jornalista Ana Gonçalves que o entusiasmo de outros tempos deu lugar ao silêncio num ano em que a cidade foi eleita o melhor destino europeu. Não se vê quase ninguém nas ruas, como por exemplo no Rossio da Sé, um local que reunia milhares de portugueses e estrangeiros. A Associação Comercial fala em quebras de faturação na ordem dos 12 milhões de euros.
Boa tarde, Rui Marques, diretor-geral da Associação Comercial de Braga. Hoje estamos aqui, mesmo no epicentro, onde noutros anos tinham lugar as solenidades da Semana Santa. Este ano também vão existir, mas pela internet. Mas olhando para este cenário, este Rossio da Sé, há dois anos era gente e mais gente. Hoje não vemos ninguém.
É verdade. Parece que estamos num país e numa época distintas. Deixámos de ter o burburinho das pessoas a movimentarem-se. De facto, uma cidade vibrante, cheia de portugueses e de turistas estrangeiros, para passarmos a ter as lojas fechadas, as esplanadas sem pessoas. E de facto, há um clima de medo instalado que faz com que não se vislumbrem pessoas sequer a circular.
Aliás, a única coisa que nos indica que estamos na Semana Santa ou nas solenidades são estes cartazes e os calvários que estão colocados pela cidade, porque se assim não fosse, não diríamos que estamos perto da Páscoa.
É verdade. Vale-nos, de facto, esta ornamentação que ajuda a recriar um pouco a atmosfera que se pretende que exista durante estas celebrações da Semana Santa e da Páscoa, mas é de facto apenas este aspecto simbólico que nos faz lembrar desta época, porque tudo o resto, sobretudo do ponto de vista empresarial, o entusiasmo que existe nas ruas, no comércio, na restauração, esse infelizmente não existe pelo segundo ano consecutivo.
É precisamente sobre isso que vamos falar. Como é que este comércio tem sobrevivido durante estes dois anos de confinamento?
Tem sido, este último ano tem sido verdadeiramente difícil. Não há memória de um ano tão difícil quanto este. Fomos surpreendidos por uma crise sem precedentes, para a qual ninguém estava preparada, e temos registado quebras de faturação muito, muito, muito relevantes. As empresas estão a ter bastantes dificuldades em sobreviver. De facto, o que hoje temos em cima da mesa é isto, é como sobreviver a esta crise, e só depois é que as empresas estão a pensar como é que vão retomar, como é que vão relançar as atividades económicas, que naturalmente se espera que seja o quanto antes possível. Mas tem sido verdadeiramente dramático, tal é a baixa do negócio e as restrições que têm sido aplicadas à sua atividade. Lembro-me que este ano já estamos com cerca de 2 meses e meio de encerramento para um conjunto muito alargado de atividades comerciais, e já o ano passado tínhamos tido também um período de cerca de 2 meses de confinamento, ou seja, é demasiado tempo com receitas quase a zero, e infelizmente os custos não desaparecem, portanto é verdadeiramente difícil a viabilidade das empresas por esta altura.
Há apoios do governo, pelo menos têm sido anunciados, têm chegado, ou seja, como é que as empresas têm estado a sobreviver? Eu disse-me há pouco que é o que está em cima da mesa, é como é que estamos a sobreviver?
Olha, têm sobrevivido graças às poupanças que os empresários têm. Sejamos francos, porque os apoios do governo existem, mas continuam a chegar de forma muito lenta às empresas. Há alguns apoios que felizmente vão funcionando melhor, como é o caso dos apoios ao emprego, nomeadamente o layoff, que depois de algumas dificuldades iniciais tem sido tramitado com alguma celeridade, mas os restantes apoios, infelizmente, não chegam à velocidade que era necessário às empresas. Persistem muitas dificuldades, continuam muitos dos apoios a não ser acessíveis a uma parte muito significativa das empresas que estão com quebras muito relevantes e depois temos de facto esta grande dificuldade que é o timing. O dinheiro não chega quando é necessário. As empresas têm que continuar a pagar as suas responsabilidades, nomeadamente os salários, as contribuições, os impostos, aos seus fornecedores e tenham que pôr do seu dinheiro. Se não tiverem estas poupanças, entram claramente em incumprimento, porque os apoios chegam muito tarde.
Já me disse que as quebras são avultadas, mas nesta altura do ano isto era como que um...
Este era um pico de vendas?
Era um pico de vendas.
Era sem dúvida. Né? Braga, do ponto de vista comercial, tem três grandes picos. Tem este primeiro pico no primeiro semestre, por altura da Páscoa, depois tem o verão, nomeadamente no mês de agosto, muito graças quer ao turismo, mas também ao regresso dos imigrantes, e depois tem o do Natal. Mas este é marcadamente um dos grandes picos e, pelo segundo ano consecutivo, os empresários vêm frustradas as suas expectativas de escoarem os seus produtos, de fazerem as suas vendas.
Ainda por cima, num ano em que Braga foi eleita o melhor destino europeu.
É verdade, é verdade. Nós esperamos que essa eleição, essa distinção, nos ajude a recuperar mais rapidamente do que outras cidades do país, mas acaba por ser um bocado desolador com a projeção mediática que temos, não podermos conseguir rentabilizar essa distinção. Mas eu queria referir que, pela experiência do ano passado, porque nós o ano passado já não tivemos a oportunidade de ter as celebrações da Semana Santa como é tradicional, nós tivemos uma quebra de faturação que nós estimamos na Associação Comercial de Braga de pelo menos 12 milhões de euros, entre refeições que se deixaram de fazer, dormidas que se deixaram de acontecer e de vendas no comércio. E este ano a nossa expectativa é semelhante, ou seja, que tenhamos, que se deixe de faturar pelo menos na ordem dos 12 milhões de euros durante o período de uma semana, o que é muito relevante para a economia local.
Muito obrigada.
A Semana Santa de Braga está assim irreconhecível. Onde antes havia milhares de turistas, portugueses e estrangeiros, agora não há quase ninguém. Os negócios levaram um grande rombo. A Associação Comercial fala numa situação dramática. A fechar, o projeto Mudar de Vida pretende dar competências e ferramentas a 13 famílias ciganas. Trata-se de um projeto piloto da Câmara de Lisboa que tem como objetivo capacitar os participantes de meios para poderem progredir ao nível da educação, do acesso ao trabalho, isto de forma a promover a integração social e combater o estigma, o preconceito e a exclusão. Paula Verã.
Nada é imposto neste projeto Mudar de Vida. São os próprios participantes que mostram os seus interesses e que tipo de ferramentas gostariam de obter para conquistar uma vida mais autónoma. A vereadora Paula Marques, com o Plur da Habitação e Desenvolvimento Local da Autarquia de Lisboa, dá alguns exemplos.
Fomos perguntar às pessoas quais eram as suas vontades e o que é que gostariam para mudar de vida. E uma das coisas que nos sensibilizou, em particular no trabalho com a Associação Mulheres Sem Fronteiras, que já vinha fazendo este trabalho com algumas destas meninas mulheres, é a discussão também do papel da mulher dentro da comunidade. As primeiras coisas que as mulheres, em particular, nos diziam era: nós queremos voltar a estudar. Quem estava numa situação de analfabetismo quis: eu quero aprender a ler, e depois nós queremos continuar os estudos, porque isto também nos dá uma outra perspectiva de vida.
Este projeto tem a duração de 24 meses e já conseguiu concretizar um sonho.
Já uma pessoa empregada tinha um sonho de vida, e o sonho de vida era ser calceteiro. e neste momento é calceteiro da Junta de Freguesia do Parque das Nações.
O passo seguinte, diz Paula Marques, é replicar este projeto.
Esse é o grande objetivo deste projeto, é que ele seja uma metodologia que possa ser depois aplicada e adaptada noutras circunstâncias, replicada noutras zonas da cidade e com outras comunidades até.
Mudar de Vida envolve 13 famílias ciganas, com 26 adultos e 30 crianças, metade delas em idade escolar.
Trata-se de um projeto piloto da Câmara de Lisboa que visa, como ouviu, promover a integração social, combater o estigma, o preconceito e a exclusão. E hoje chegamos ao fim de mais uma edição do Portugal em Direto, um pouco mais cedo, porque já seguirá tempo de antena aqui na Rádio Pública. Voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã, Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.